Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Já fomos e voltamos. Estamos aí de novo. Conseguimos chegar lá no fazer o que tinha que fazer por lá. Eu creio que tenha sido feito. Como até Mossoró. Foi um batidão lá. Foi fácil. Não. Teve batismo. Né? Terminamos o batismo ontem, meia-noite. O batismo ontem terminou meia-noite. E saímos de lá hoje, 7 horas da manhã. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. Só estou prestando conta. Tá, não está acendendo ali, não? É? O Vitor aí, não? Às vezes o Vitor sabe resolver. Tá bom, filho, deixa aí, tá bom. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia. Todo mundo ainda tem Bíblia, né? É, capítulo 1. Ou seja, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Assim será, pois, como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Presta atenção. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então presta atenção se isso aqui não é verdade. Presta atenção se isso não é verdade. Eu creio que todo mundo já leu esse salmo muitas vezes. Às vezes até fala, mas não pensa. Fala, certo, mas não pensa. Ou se pensa, não pensa direito. Não pensa direito. Vamos ler de novo. Bem-aventurado, vamos ler agora e fazer o quê? Pensar. Nós vamos fazer esse trabalho. O trabalho de rodar o prato. O trabalho de rodar o prato é assim. Você vai lá, aonde o prato está caindo, chega lá. O que você chega lá e faz? Hã? Põe as pessoas para pensar, Lucilda. Chega lá, você fala, ó, pensa direito. Olha, é porque vocês não estão pensando, é porque não está pensando direito. Está dormindo. Está sendo iludido, enganado. Está acontecendo alguma coisa. Então você vai lá, aonde tiver que ir, para ajudar, fazer com que aquela igreja, com que aquela congregação, aqueles irmãos, façam o quê? Para um pouquinho aí, vamos pensar. Aí sempre corremos o risco, às vezes, de ficar aqui uma semana sem estar aqui, aí chega aqui, às vezes, a gente tem que fazer também a mesma coisa. Nós não podemos parar, né? Não é o ímpio, engraçado. No quartel tinha um canto lá no NPOR, como é que era, Celinho? Aquele cântico que eles faziam na hora do... Lá no acampamento do NPOR, lá no acampamento, quando ele estava... Como é que chamava aquele tenente? Aquele... Ronaldo, né? Aquele Ronaldo pegava no pé dos alunos para danar, né? Ele botava os alunos pulando, até na hora de pegar a comida no rancho, os alunos estavam pulando. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu paro. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu paro. Não posso. E ele tinha que ficar cantando, sabe? Tinha que ficar cantando. Podia parar de cantar e nem de movimentar. Não posso parar, porque se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu paro. Né? Então aquilo era válido para eles lá, o ímpio, o soldado, é válido o soldado. De repente ele não pode pensar mesmo, não quer pensar. Você acha que o político pode parar e pensar? Não pode. Se o político parar e pensar, ele não é político, mas se ele parar e pensar, ele deixa de ser político. Então, aqui tem razão. Não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios. Ou seja, o ímpio, ele faz tudo sem pensar. Ele não pensa nas consequências, ele não pensa, ele não faz as contas. Aquilo que Jesus falou, olha, ninguém vai para uma guerra se primeiro... Ele falou, olha, o rei que for para uma guerra sem antes pensar, fazer o cálculo, ele corre o risco de perder a guerra na primeira paulada, né? Então, o ímpio, ele normalmente, ele não pode pensar. O vendedor, o bom vendedor, qual é? É aquele que não deixa o comprador pensar. Ele está falando, o comprador está querendo olhar direito, ele está falando na cabeça dele, ele está falando. Quando ele percebe que a pessoa está querendo olhar uma coisa, ele entra com uma conversa em cima e vai, não deixa o sujeito pensar. Aí o caboclo compra, assina o contrato. Quando ele vai pensar, né? Aí ele vai dizer, nossa, levei. Não devia ter feito. Né? Fiz errado. Por quê? Porque o vendedor, o bom vendedor, é aquele que não deixa o cliente pensar. Se você deixar o cliente pensar, fala, não, então vai para sua casa, pensa direito, depois... Aí ele não vende mesmo. Ele não vai cumprir a meta dele nunca, né? Então o bom vendedor é aquele que não deixa... Esse dia mesmo lá em Fortaleza, eu estava comprando um negócio lá, eu falei, meu filho, você espera um pouquinho, deixa eu pensar, para ver se eu vou levar ou se eu não vou levar. Para um pouquinho, tá vendo? Eu já entendi tudo que você falou. Agora você deixa eu pensar. Mas não deixava, não. Né? E o que aconteceu? Ele conseguiu vender. Por quê? Porque ele não deixou a gente pensar. Ele não deixa a gente pensar. o ímpio. Não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios. Os ímpios, eles não pensam. Por que que eles não pensam? Quantas vezes você conversa e fala, nossa, você pensa demais. Você demora demais para decidir as coisas. Você pensa demais. E é por isso que você não tem nada, é por isso que você não faz nada, é porque você pensa demais. Eu escuto muito isso. Não é um defeito, é uma virtude. Não é um defeito, é uma virtude. E todo filho de Deus, toda pessoa sábia, inteligente, como Deus fala, sede simples como a pomba e inteligente, perspicaz, sabe? Como a serpente. Pensa, analisa. A serpente, ela pensa e ela não deixa você pensar. E ela quer vender o produto. Ela pensa, mas ela não deixa você pensar, porque ela quer vender o produto. Ela não quer que a gente pense. Eu tenho certeza que se Eva pensasse um pouquinho mais, ela não teria feito o que ela fez. Então, gente, pensa, medita, pensar. É isso. Então, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Por quê? Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Não. E porque ele sabe que o ímpio não pensa. Então, vamos de novo. A igreja não pode andar de acordo com os ímpios. Por quê? O ímpio não pensa. E o ímpio critica a igreja, porque a igreja pensa. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nós não podemos parar no caminho dos pecadores. Parar. Então nós vamos e de repente a gente para observar o pecador. Então, também é uma coisa que a igreja não pode fazer. Por quê? O pecador está fazendo aquilo sem pensar. Depois vem as consequências. O pecador está fazendo aquilo sem pensar. Porque, como eu falei, se ele pensasse, ele não faria. Antes tem o seu prazer na lei de Deus. Ou seja, ele pensa assim, mas ele pensa assim, de acordo com Deus. Primeiro ele quer saber o que Deus pensa. Por isso é que ele é criticado, porque ele pensa demais. Ele para e ele quer saber o que Deus pensa em relação àquilo. E por causa disso, por causa dessa sua, desse seu amor ao pensamento, à meditação, por causa dessa sua dedicação às coisas, de querer saber certinho o que deve, o que não deve, porque, o porquê das coisas, é que ele é, versículo 3, como a árvore plantada junto a ribeiro de água. Então, quer dizer, ela está constantemente recebendo água. Uai, logicamente, ela vai dar o fruto na estação certinha, porque ela recebe água o tempo todo. Se ela tiver que dar fruto, ela vai dar na estação certinha. Se você pegar e regar um pé de jabuticaba direitinho, tal, etc., porque não faltou chuva, Ele vai dar a jabuticaba na hora certa, no tempo certinho. A folha está sempre verde. E tudo quanto ele faz, por que que prospera? Ele não pisa na bola. Você acha, se o Cabral tivesse pensado, a mulher do Cabral tivesse pensado, você acha que o Cunha tivesse pensado, você acha que se esse povo tivesse pensado, você acha que se o Trivela tivesse pensado, ele candidataria prefeito do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro. Você pensou que rabo de foguete? Prefeito do Rio de Janeiro. Não é uma baita de uma ilusão? Não é um fora danado que a pessoa deu? E numa época que ele não pode roubar, né? Porque é uma época que está todo mundo vigiando. Porque se ele, talvez tenha até sido a intenção da Universal, né? Que era, que pôs ele lá. Vamos, está todo mundo roubando, vamos roubar, né? Então, mas eles não vão poder roubar, porque está todo mundo vigiando, agora tem, entendeu? Big Brother está de cima de quando é negócio, você vai fazer, você pode olhar para cima que tem, né? Lá em Fortaleza, o trânsito, você não pode mexer, para poder mexer, porque a Câmara fiscalizando tudo. Prefeito do Rio de Janeiro, se você pensasse bem, você candidataria? Você teria coragem de assumir a prefeitura do Rio de Janeiro? Um estado quebrado, um lugar cheio de problema, de violência, de favela, problema físico, intelectual, moral, social, financeiro, todo tipo de problema rodar. Ele não vai ter como dormir aquele Trivela. Quando ele sair de lá, ele vai ter que ter duplicar as velas. Trivela só não vai dar. Vai ter que ser muitas velas para ele sobreviver. Esse dia eu vi um comentário do Arnaldo Jabor, ele chamando ele de incompetente, irresponsável, e mais isso, ele fez uma lista de elogios ao Trivela. E aí toma uma medida que as câmaras, chama escola de samba, né? A escola de samba tem uma verba de 3 milhões esse ano, a verba deles esse ano é 3 milhões. Cada escola recebe 3 milhões do município para fazer o desfile, o carnaval. Aí ele rumou lá uma lei e cortou 50% na verba. Se ele não voltar atrás, eles vão comer o figo dele. Se ele não voltar atrás, ele vai ter que voltar atrás, vocês não acham? Aonde ele foi mexer? Ele é crente, é crente. Aí o povo vai cair de pau em cima. Vai mexer com crente, vai dar nisso. Então, quer dizer, ele foi mexer num negócio que ele não poderia mexer. Agora, como é que um crente, um filho de Deus, né, um evangelista, vai se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro? Amém, gente? Desculpa a expressão, que rabo de foguete, que merda que ele arrumou. Não vai depor contra a igreja? Não vai depor contra o evangelho? Será que ele fez isso consciente? Será que ele pensou, mediu, analisou, né? Jesus falou, você não entra numa guerra sem antes fazer o cálculo. Espera aí, gente, olha. Vem cá, como é que chama? Não, o dono do Trivela, o chefe dele, como é que é? Vem cá, Edir Macedo, vem cá, ó. Se nós for mexer com isso, vai dar esse problema. Nós vamos expor a igreja, nós vamos correr esse risco, mais esse. Olha, não vamos mexer com isso não. Vamos arrumar outro jeito para a gente ganhar o nosso dinheiro. Vocês concordam? E você, Luiz? Se não pensar, Luiz, vai fazer a mesma coisa, meu filho. Você não pode não ser prefeito do Rio de Janeiro, mas você vai fazer proporcionalmente alguma merda, né? Relativa à sua estatura, né? Você vai fazer uma bobagem relativa à sua estatura. Qualquer coisa que nós fizermos, nós precisamos de pensar. Analisar, fazer a conta, se você deve, se você não deve. Então é tudo. Tudo que você for comprar, tudo que você for vender, sabe? Casamento, contrato, negócio, etc. Agora mesmo ali, a Carmen contando para mim lá uma visão que ela teve de uma mulher que sai de manhã. Ela sai de manhã pensando e foi passando pelas coisas que ela foi passando e encantada com isso, com aquilo, tal, etc. Chega de tarde. A pessoa chega de tarde, oprimida, nervosa, perdeu todo o tempo. Por quê? Porque ela foi passando e olhando e vendo e não parou para pensar. Aí de tarde a pessoa está arrependida. Antes eu não tivesse saído. Antes eu não tivesse saído, tivesse ficado, tivesse parado, pensado, aproveitado o tempo de outra forma, gastado o tempo de outra maneira. Amém. Então, João capítulo 8. Aliás. Vamos primeiro no capítulo 6. Então vamos lá. Agora nós vamos ver aqui o que é que... Pensando, meditando... Aliás, até escrevi ali para poder saber o que é que era meditar... Meditar. Eu estava ali, notei ali, se eu não botei. O que é meditar? Meditar. O que é meditar? Carim, que é professor português. Meditar, Carim. Meditação. Hã? Refletir. O que é refletir? Meditar. Né? Meditar. meditar, meditação, refletir, cara, e analisar, o que mais? Para poder fazer com que a gente entenda bem, analisar, pensar, medir, comparar, entendeu? É exame, submeter o seu espírito a um exame de consciência. Meditar não é só botar o olho, às vezes analisar, fazer a conta no lápis, não. Meditar, os orientais meditavam muito, os orientais. Os japoneses, os japoneses, os chineses, principalmente os japoneses, eles fazem muito menos bobagem do que os ocidentais. Os ocidentais são muito volúveis, né? Eu lembro lá, eu gosto de comparar as coisas para ficar bem entendido. Morei em Campo Grande, tinha uma colônia de japoneses. Muito japonês, uma colônia grande de japoneses. Lá em Campo Grande. Você saía de noite, às noites de Campo Grande, né? Aí você vai nos bares, nas boates, nos barzinhos, nas esquinas, nas coisas, nas noites de Campo Grande. Você não via um japonês. Até um dia eu observei isso, ainda comentei. Falei, olha, mas vê se você vê um japonês aqui na noite. Não tinha. E lá tinha um mercado bem movimentado, sabe? Um mercado onde você comprava tudo, de coisas interessantes ali no mercado. 95% das pessoas que trabalhavam no mercado eram japoneses. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, você ia no mercado, tinha muita gente que ia bem cedo no mercado, já começava a vir, os negócios aconteciam no mercado naquele horário. Eram tudo japoneses. E os brasileiros? Na noitada, arrumando o pau, etc. Nessa hora, 5 horas da manhã, você acha que ele ia levantar para trabalhar? 6 horas, levantar para trabalhar? Então, você chegava lá, você não via um japonês na rua pedindo, você não via um japonês na rua no relaxo, você não via um japonês em lugar nenhum. Lá tinha um peixe, uma delícia de um peixe que juntava de gente lá para fazer até fila para poder conseguir comer o peixe que um japonês servia esse peixe lá. A gente falava assim, ó, lá no japonês, vamos encontrar lá no japonês, entendeu? Terminava o expediente nas repartições, nessa época eu estava lá, na implantação do governo de Mato Grosso do Sul. Terminava o expediente, marcava o encontro, qualquer coisa assim, aonde? Lá no japonês. Os japoneses, eles ocupavam os melhores lugares, os melhores negócios, as coisas mais importantes, e o dinheirinho ali, ó, não tinha frescura, não tinha pompas, sabe, não aparecia, tudo simples, mas vai em Campo Grande e vê a colônia dos japoneses, vê se tem um japonês que não esteja bem sucedido. Por que eu estou falando isso? É. Os orientais, já é tradição dos orientais a meditação. Yoga, não sei o quê, tudo vem de lá. Os japoneses, os orientais, eles têm por tradição, pensar, meditar. E Jesus não foi diferente. Meditação. Por que que você acha que Jesus chegou a essa conclusão? Capítulo 6, versículo 38. Lê.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Mais uma vez.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Só mais uma.
Porque eu desci
do céu.
Por que
eu mando? O que eu falo? Eu peço para repetir 10 vezes. Por quê? Para levar, porque senão você lê na primeira, tem gente que está coçando, outro tá, não sei o que, tá, etc. Não quer nem saber o que está lendo, ele não quer nem saber o que está lendo. Então, a gente vai, vamos ler mais uma, quem sabe, numa dessas, ele pensa, porque senão não resolve, não é? Então vamos de novo, vamos ler. Eu desci do céu. Você acha que uma pessoa pode falar isso sem pensar? Pode? Você falaria isso? Falaria, porque você não pensa. Você teria coragem de falar isso, Tony? E se Jesus falou? Hã? Ele teve que pensar demais para poder chegar a essa conclusão. Mudar. Eu imagino ele pensando até chegar a uma conclusão. Qual a conclusão que chegou? Agora, quando você fala, depois você tem que explicar. Ele tinha dificuldade, às vezes, para explicar o que ele pensava. Amém? Ele tinha dificuldade, porque as pessoas, nem todo mundo pensava como ele pensava. Então ele, para explicar para os outros as coisas, ele tinha dificuldade. Para explicar para os outros as coisas, ele tinha dificuldade. Porque, Daniel, nem todo mundo é capaz de entender pelo fato de não pensar. Pega esse versículo, vai com ele para casa, pega esse versículo e pensa. Assim que é, assim que nós, nós agora mesmo lemos lá no Salmo 1, que o justo, né, o santo, ele medita, não, ele não senta na roda dos escarnecedores, ele não vai no conselho do ímpio, etc. Antes tem o seu prazer. Então Jesus, ele tinha prazer na lei de Deus, e ele estudou a lei de Deus, e ele pensou, e a conclusão que ele chegou? Aí o pessoal falou, não, ele está ficando doido, mano. Ele está ficando doido. Eu sou o pão da vida. Eu desci do céu. Ué, só pode estar ficando doido. Amém? Onde você arrumou isso? Onde você achou isso? Na mão, Celina. Que coisa. Então, Se nós não pensarmos, Selim, nós vamos entender Jesus? Se nós não pensarmos, meditarmos, nós vamos aproveitar o quê da doutrina de Cristo? Nós vamos aproveitar o quê? Porque a doutrina de Cristo, ela vai fazer você descobrir o que, que você é. A doutrina de Cristo, ela quer fazer você descobrir você mesmo. Fazer, vamos repetir? Você descobrir você mesmo. Todo mundo. Os pais teriam que ensinar os filhos a pensar, meditar. Será que é interessante isso? Será que é importante isso? Hã? Você acha? Né? Então, quando ele fala assim, eu vim para que vocês tenham vida. Quanto eu gostaria, quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir vocês. Quantas vezes eu quis já juntar vocês debaixo da asa, como a galinha junta os pintinhos, mas eu não fui capaz. Por quê? Vendo? A gente não enfia debaixo da asa. A gente é rebelde. A gente não tem aquela coisa de... Porque os pintinhos, ele falou, como a galinha junta os pintinhos. Mas por que, que a galinha junta os pintinhos? Porque os pintinhos... eles vêm e juntam. Depois que eles crescem, que eles criam asa, a galinha chama, eles não vêm. Por isso que ele falou, quantas vezes eu quis juntar vocês, quando vocês eram pintinhos. Mas agora vocês não são mais pintinhos, agora vocês já criaram asa, vocês já acham que sabe voar, vocês já acham que pode tomar conta do terreiro. Então, como é que eu vou juntar vocês debaixo da minha asa? Como é que eu vou juntar vocês junto comigo? Vocês não pensam. E sabe por que, que nós fazemos muita coisa errada? Por que, que nós fazemos muita bobagem? Você concorda comigo? Pô, gente, olha, basta pensar, Rudá. Não precisa de fazer, não. Ele não. Você não precisa fazer nada, Oeda. Você só precisa pensar, meditar. Quando você está pensando, meditando, analisando, cogitando, não é da primeira vez que você vai chegar a uma conclusão, não. Você vai meditar, às vezes, muitas vezes, muito tempo. O oriental, ele ficava lá, parecendo doido, né? Ele não é doido, não, ele está pensando. Está bem? E ele fica ali analisando, pensando. Você talvez não chegue à conclusão na primeira meditação, na segunda meditação, na terceira, mas cada vez que você está fazendo aquilo, você está se alimentando. Por que que a reza não presta? Você, para rezar, precisa pensar? Não precisa pensar. Então, Deus condena a reza, condena, por quê? Porque você reza, precisa pensar. Você não precisa saber o que você está rezando. Você só precisa rezar. Porque, ó, você vai ser levado como boi para o matador. Você vai ser levado como boi para o matador. O boi, ele não precisa pensar, não. Não seja como o cavalo e a mula, que não tem entendimento. O cavalo e a mula não precisa pensar, não. Amém, irmãos? Quem quer fazer uma pergunta? Eu vou dar, né? Assim, ó, nós vamos, todo mundo. Não tem assim, que a pessoa fala assim, nossa, mas você parece que tem merda na cabeça. Parece não. Às vezes a pessoa tem medo, né? Então, por quê? Porque só faz. Às vezes quando uma pessoa vai falar, você tem que tampar o nariz. Então, é ideal que a gente não fique só ouvindo aqui, não. O ideal é que a gente converse. Pense, vamos meditar, vamos falar daquilo que nós estamos pregando. Voltando aqui, você fala assim, quando Jesus fala em outro lugar assim, né? Aqui, no versículo 41, murmuravam, pois dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Pronto. Você vai entender essas coisas sem... Vai entender? Vai entender? Não vai. E se você pensar? Amém? Então vamos. Cássia, você pensa nisso? Ou você fala, não, isso aqui está muito difícil, deixa para o irmão. Né? Isso aqui está muito difícil, depois uma hora eu vou perguntar para o irmão. Isso aqui, não é assim, Cássia? Você não gasta tempo para pensar nisso. Isso não é bom. Isso não é bom. Você pensa? Não. Hã? Pensa. Você lê isso, toca para frente, não é assim? Não é assim? Você lê e não entende, concorda? Porque realmente é difícil entender. Eu sou o pão que desceu do céu. Você entendeu? Não, né? Então você toca para frente. Você fica só com o que você leu. Você não pensa. Pão? Que pão? Desceu do céu? Quer dizer que desceu? Desceu na escada, desceu voando, desceu de bicicleta. Como que desceu? Assim que é meditar. Assim que é pensar. É ponderar, analisar. Isso é fundamental para nós, gente. Por que que é fundamental, Rodrigo? Por que que é interessante a meditação? Por que, Rodrigo? Você já parou para pensar sobre isso? Não. Por que que é interessante, Érico? Por que que é interessante, bebê? Hã? O meu Dacia para mim aí, onde ele fala, aqui. Aqui, ó, no versículo 55, no capítulo 6, versículo 54, 53. Não, 52. Tá bem? Pensando melhor, 51. Vamos lá.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Você entendeu, Gustavo? Hã? Repete aí.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Você entendeu, Rodrigo? Entendeu? Então explica para nós, dá para nós. Qualquer entende, explica. Entendeu? Não. Fala para nós aí, mas dá para o Toninho lá. Você entendeu, Toninho?
Aí está dizendo que quem ouvir ele, quem concordar com ele, né, vai ter a vida eterna. Comer é isso, é concordar, ouvir, né, isso que eu entendi.
Vocês gostaram da explicação do Toninho ou quer mais?
O Carlinhos.
Quer que o Toninho explica melhor, Toninho. Pessoal, explica melhor que o pessoal não fosse respeito, não. Vamos lá. Então explica melhor, mano. É, eu estava dizendo o seguinte, por que você precisa pensar? Por que você precisa pensar? Aí alguém disse, para não fazer bobagem, para não fazer besteira. Mas o principal não é isso, gente. Eu preciso pensar. E por que eu preciso pensar? Não é só porque eu vou deixar de fazer bobagem. Não é só porque eu vou ser como a árvore plantada à beira do riacho. Não. Eu preciso pensar, porque a alma, o espírito, alimenta, o espírito alimenta do que você pensa. Se você faz as coisas sem pensar, você não deixou o seu espírito agir, você não deixou o espírito não houve, assim, uma influência do Espírito, porque você não deixou o Espírito pensar. Você não deixou. Então, quando você para pensar, você está alimentando o Espírito, fortalecendo o Espírito. Então, você fica ali pensando em casa, no cantinho ali, às vezes, no seu negócio. Ali você pensando, meditando nisso, sobre o pão. Jesus é o pão que desceu do céu. Deixa eu pensar direito nisso. O que significa isso? Pronto. Às vezes você não conseguiu entender 100% ali na hora. Outro dia você vai pensar direito. Aí, na hora de fazer o negócio, o seu pensamento vai te ajudar. Na hora que você vai tomar a decisão, o seu pensamento. E o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, aquilo que você pensou, aquilo que você meditou, vai servir para você o tempo todo. Entendeu? Então, na hora de você fazer a coisa, você não vai correr na Bíblia e ver o que você tem que fazer, não. O Espírito que você deu alimento para ele. Como que você alimenta a alma? Todo mundo. Como que alimenta a alma?
Pensando.
Então Jesus fala assim, quem de mim se alimenta? Como que eu me alimento dele? Pensando. Eu sou o pão. Quer dizer, Moisés deu o pão. O pão que Moisés deu foi o pão. E o pão que eu te dou? Alimenta de mim. Ou seja, pense em mim, pense em mim. Não, não liga para ele. Não. Não pensa em mim, diz o Senhor. Medita nas minhas palavras. Veja o que eu falei, o que eu falo. E aí você está fortalecendo o seu espírito. Aí lá na hora da coisa, Então o Espírito Santo tem como? O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Que hora que ele falou comigo? Na hora que eu estava pensando. Isso aqui é a igreja espiritual. Igreja espiritual é isso. A igreja não pode ser espiritual se ela não meditar. A igreja não pode ser espiritual se ela não meditar na lei de Deus, na palavra de Deus. E o caminho é Jesus. A porta para isso é Jesus. Pensa em mim. Fala comigo. Analisa. Medita. Então, por que que eu preciso meditar? Fortalecer, alimentar o meu interior, lavar o meu interior, tirar os meus pecados, lavar o interior do prato, lavar o interior do copo. E lá na frente, se eu precisar de tomar uma decisão, o que vai acontecer? A minha decisão vai ser de acordo com o que eu meditei, eu pensei. Vocês concordam? Pronto. Então é isso que a gente está querendo aqui passar para vocês. Ver. Então, Gustavo, se você lê, não entendeu, larga para lá. Você leu, não entendeu, larga para lá. É assim, filho? Não. O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Você vai ler e vai? Você vai pensar. Você vai pensar uma, duas, dez. Às vezes, você pega aquilo, põe na prateleira. Você fala, olha, não entendi. Não entendi, não consegui entender. Deixa aqui. Não consegui entender esse aqui. Esse aqui. Aí passa um tempo, você volta ali de novo. Não consegui entender. Deixa lá. Uma hora. Até hoje, eu estou descobrindo. Até hoje eu estou entendendo coisas que há 20 anos, 10 anos, 15 anos eu não entendia. Esses dias, nós falamos lá no batismo, lá em Fortaleza, nós falamos sobre o Salmo 132. E ali, nossa, deu uma explicação tremenda, no Salmo 132. Mas quantas vezes nós já lemos o Salmo 132? Muitas. Quantas vezes nós passamos por ali e não conseguimos, às vezes, entender o que realmente está falando lá no Salmo 132. Se você ler agora, você vai dizer, eu não vi nada. Mas a hora que eu explicar para você, você vai ver. Mas vocês concordam que a igreja, ela tem preguiça? Concordam? Tem preguiça. É bom para a igreja isso? A lei não foi suficiente. Por quê? A lei, eu lembro do César falar lá na comunidade, assim, a gente não tem que explicar para as pessoas, não. A gente não tem que fazer a pessoa entender. A gente tem que manter as pessoas aqui dentro. Eu falo, não, assim, César, não é assim que eu entendo. Não é assim que eu acho que nós temos que realmente fazer a pessoa entender. Porque se ela quiser ficar, ela vai ficar. Se ela não quiser, ela vai embora. Mas ela precisa entender. Olha só o pensamento. Assim, a visão. Nós temos que manter as pessoas aqui dentro. Se você quiser ela entender, você corre o risco dela ir embora. Ao passo que Jesus disse, vai, abre os olhos, fala com eles, faz eles entenderem. Abre os olhos desse povo. Então, mais uma vez, Eros, por que nós precisamos meditar? Não é só para deixar de fazer as coisas erradas, não. É muito mais do que isso. Deixar a nossa alma alimentada, fortalecida. Deixar o nosso espírito fortalecido. Porque se você não tiver bem alimentado, a hora que o vento soprar, a hora que vier a dificuldade, a tribulação, a hora que você for levado, como Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado, o que protegeu Jesus? Então o diabo falava uma, ele falava duas. O diabo vinha, ele tinha uma palavra para poder responder. Então o que guardou Jesus? Ele foi levado pelo Espírito lá, e o diabo usou exatamente isso. Mostrou para ele, tal, etc. Conseguiu convencê-lo? Não, porque a palavra estava no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Ele pensou, ele meditou. Amém? Amém, gente?
Amém.
Então nós não podemos incorrer nessa falha, nesse erro de achar que você pensar que você não precisa meditar, ponderar, analisar. Tem coisas extremamente difíceis de entender, muito difícil de entender. Quando a gente está furando um poço, no começo, a terra seca, difícil, muitas vezes até pedra, mas você vai furando, você vai insistindo, vai furando. Você vai, a tendência é você chegar na água. A tendência é você chegar na água. Quando você começa a meditar, pensar, analisar, é como se você estivesse furando um poço. Primeira vez que você lê, fala, não entendi nada. Não entendi nada. Até a Suzane contou para mim uma eu tava, ela, no telefone, ela falando sobre uma visão que ela teve com o Alisson, né, Suzy? Aí tinha, no coração, tinha uma verrugazinha no coração, sabe? Aí tinha um formão, um instrumento que alguém usava aquele instrumento com um martelo para poder tirar aquela saliênciazinha, aquilo que estava, e aí ficou lisinho, sabe? Aí o coração ficou lisinho ali. Aí eu, Suzana, entendeu, Ara? Se fosse, não, assim, nós temos que chamar o quê? Eu falei, não, isso aí tem que chamar um cardiologista para poder... Né? Um cardiologista para entender. Mas não é um cardiologista. Né? A gente, as coisas espirituais... as coisas do Espírito, quem entende? Mas mais alto? Só o Espírito entende as coisas do Espírito. As coisas da carne, a carne. O homem entende as coisas do homem. E as coisas do Espírito entende o Espírito. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Que coisa tremenda, né? Vamos lá, gente. Vamos ler de novo? assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Isso aí merece o quê? Uma boa meditação. Por que que ele vivia pelo Pai? Assim, quem de mim se alimenta, vive por mim. Em outras palavras, sabe por que que eu vivo pelo Pai? Eu me alimentei dele. Se você se alimentar de mim, pronto. Vê se isso não está assim, ó. Jesus falou: aquele que me recebe, recebe o que me enviou. Quem que enviou Jesus? Deus enviou Jesus. Então, se eu recebo Jesus, eu recebo Deus. Por quê? Deus enviou Jesus. Agora, se Jesus enviar alguém, ele enviou Paulo. E quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E assim, gente, o rio vai correndo. Paulo alimentou de quem? Paulo comeu o pão que desceu do céu. Paulo comeu o pão que desceu do céu. Não foi? Ele se alimentou de Jesus. De quem que Paulo se alimentou? Então, o pão que desceu do céu é Deus, né? Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta tem vida. Então, gente, assim, nós estamos mortos. Nós estamos assim, mas, Rodrigo, não tem outra explicação, não. É porque não come. Não se alimenta. Como que nós vamos viver? Eu não digo nem para Deus, Tony. Não vai viver, Tony. Amém, gente? Vocês entenderam? E, olha, interessante é o seguinte. Não precisa, assim, querer descobrir o sexo do anjo, não. Não precisa ficar preocupado com isso, não. A preocupação maior é só ficar pensando aqui, ó. Do jeito que eu estou escrevendo aqui, você escreve no papel. O pão, quem recebe, aí você vai ligando uma coisa com a outra, você vai ligando uma coisa com a outra. A cabeça começou a esquentar? Para. Toma um copo de suco e dorme. Aí depois você volta ali de novo. Você lembra de eu falar para você? Não estou falando, fazendo propaganda minha, não. Amém? Não estou à venda. Amém? Mas é o seguinte. Eu escrevia nos papéis, assim, aquilo que eu entendia, eu escrevia no papel. Ou eu fazia o desenho. Aquele desenho dos montinhos. Vários desenhos que me ajudaram muito a entender. Que hora que eu fiz aquilo? Que hora que eu fiz aquilo, gente? Pensando. Eu venho aqui falar com vocês o quê? O que eu penso. E eu falo muito. Por que que eu falo muito? Porque eu falo muito, Elinha. Porque eu não preciso. Eu não preciso da letra. Eu não preciso da letra. Porque eu vou falar para vocês o que eu penso. Qualquer hora que você me encontrar e nós conversarmos, eu vou falar o quê? O que eu penso. Eu penso. Eu não vou pregar a lei, eu não vou falar, eu não preciso andar com a lei debaixo do braço. Qualquer lugar, dentro do ônibus, qualquer lugar. Vamos conversar? Vamos. O que que eu vou falar? A boca fala o que o coração está cheio. Entendeu? Do seu interior fluirá rios de água viva. Amém, Daniel? Então, do seu interior não flui. Por que não flui? Não meditou, não pensou, não teve essa preocupação. Não teve essa preocupação. Então, na hora que você vai falar também, você não sabe. Aí você quer saber o que está escrito. Se você não tem nada no coração, você não tem nada, aí você quer saber o que está escrito. Você precisa da lei para poder apoiar você. Não que a lei está desfeita, mas Jesus falou, o Espírito cumpre a lei. O espiritual cumpre a lei. Não tem como. Jesus não andava com livro, com nada, com caneta, com nada. O que que ele falava? Do que ele tinha meditado, pensado, analisado e chegou àquela conclusão. Ele foi chegando à conclusão, ele foi pensando e falando. E falou, né? Aí depois, os discípulos, os apóstolos, que depois escreveram. A igreja, Deus está falando muito conosco nesses últimos dias, a respeito do Espírito, Deus está chamando a igreja para adquirir o Espírito. O Espírito é o pão que desceu do céu. O Espírito, o que desceu do céu, por isso Jesus falou, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue. Mas como que come a carne? A carne, ele estava se referindo à sua vida. A vida dele desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim do céu. Amém? Eu sou do céu. Vocês são da terra, eu sou do céu. Eu desci do céu. Quem que desceu do céu? O Espírito. Não foi a carne. A carne não foi que desceu do céu. Amém, gente? Então é fundamental. Uai, meu relógio está parado. Vocês não avisam? Quantas horas ele vem? Quanto? Então tá. 7:29. Está sendo a hora, né? Está na hora, né? O que eu estava falando?
Desceu do céu.
É. Foi a carne. É. O que desceu do céu não foi a carne. A carne, ela nasceu da Virgem Maria, etc. Tal. O que desceu do céu foi? Então, o pão que nos dá a vida é o Espírito. Ele falou, mas como que eu vou, né? Como que a gente alimenta do Espírito? Como é que a gente torna espiritual? Minhas palavras. Ah, mas como é que eu ponho essa palavra na boca? Entendendo. Eu como pelo entendimento. Eu me alimento dela pelo pensamento. Pronto. Se você pegar todo dia um versículo, pensar. Um outro versículo, pensar. Um pedacinho assim, pensar. É como se você estivesse tomando um café bem tomado. Amém? Aí você também vai concordar que quando você para de pensar, você, a Bíblia vai ficando sem graça, a letra vai ficando morta, você lê e não entende, aí, sei lá, aí que você larga mesmo, aí que você deita mesmo. Por quê? Porque você lê e não entende, aí que você larga mesmo. Aí que você não pensa mesmo. Aí fica a Bíblia jogada por todo lado aí e tal, estranho. Amém? Cássia, suas considerações. Pensa, minha filha, fala. É a coisa mais boa. Quem quer falar? Fala, Neto Perola. Fala. Fala. Aí, ó. Você entendeu, Neto? Cadê o microfone? Pega lá. Pega o microfone aí. Amém. Depois a gente fala mais, né? Então, só um minutinho, né? Meditar. Pensar, refletir. É uma concentração intensa. Às vezes chega a sair fumaça. Mas você não esquenta, não. Você não entendeu hoje, outro dia. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Senhor, seus caminhos são muito altos, seus pensamentos são muito altos. Como é que eu chego lá? Vamos comendo pela beirada. Vamos tomando um leitinho, mingau. A tendência é da gente chegar um momento em que nós vamos comer uma comida mais sólida. Comida mais sólida. Meditar, submeter a minha alma, o meu espírito, a um exame. O que você sabe? O que você pensa? O que você entendeu? Estudar, refletir, pensar. Amém? Fala, Neto.
É, amém, concordo com o que o senhor falou. E como o senhor começou a reunião, achei muito interessante a questão de como é verdade as coisas que a gente costuma errar, que a gente costuma pecar, geralmente foi porque a gente não parou para pensar, né? Como o senhor falou, quando o vendedor é bom, ele não deixa o cliente pensar de forma que ele não pare e veja, será que isso convém, se isso não convém? Né? Porque provavelmente se ele fizer isso, ele não vai comprar. Então, da mesma forma, é a gente, né? Que muitas vezes a gente toma decisões, faz algumas coisas, porque a gente simplesmente não pensa.
Isso.
Não procura pensar em que isso vai acarretar. Se eu fizer isso, que isso vai acontecer? Que vai ter de consequência para mim? Que isso vai causar para mim?
Por exemplo, você acha que Jesus... O que é laço? Laço. Então, fulano caiu num laço. Fulano caiu num laço. O diabo armou um laço para ele e ele botou lá o pé. E o laço, quando pega você, é assim, ele pega a gente pelo pé. Pendura. Aí você fica... Não tem aonde segurar. Aí você fica pendurado ali, cabeça para baixo, pelo pé. Se não tiver, se Deus não tiver misericórdia, se não arrumar uma pessoa para chegar lá e pegar você, porque você vai morrer. Porque você fica de cabeça para baixo, você vai logo, logo. Ou senão você vai ficar ali esperneando, levantando a cabeça, arrumando um jeito de sobreviver, porque caiu no laço. Amém? O diabo armou um laço para você e você pisou. Para! Você acha que Jesus pisaria no laço? Muito antes, ele observava. Bom, você chega assim, uma laranja, um pé de laranja, madurinha, na beira da estrada. Então você... Na beira da estrada, gente passando para lá e laranja madura. Você não, né? Alguma coisa está errada. Ou essa laranja é laranja da terra, é muito azeda, ou deve ter marimbondo no pé. Alguma coisa está errada. Ou então alguém está querendo que eu vou lá para me pegar. Não é assim? Assim é uma moça bonita. Uma moça bonita dando sopa. Você imagina uma moça bonita dando sopa. Alguma coisa está errada. Ou não, Tony? Uma moça bonita, rapaz. Aí você vê um homem, né? Um homem, um rapaz, simpático, tal, etc. Dando sopa. Você vai chegar nele de qualquer jeito? Você acha que ele... Já muita gente não chegou ali, experimentou e viu alguma coisa errada? Amém? Eu conheci um rapaz que ele chamava ele tinha apelido boiadeiro. O apelido dele era boiadeiro. Ele era simpático para danar, mas era um caboclo de pinta mesmo, assim, sabe? Ele tinha aquele chapéu Panamá, branquinho aquele chapéu. Não, se você visse ele, rapaz, ele chamava... Você visse, até você apaixonaria por ele. Mas uma simpatia, um jeito tal, cabelo bom, não é igual o nosso, não, Luiz. Tá, é cabelo ajeitado, bem arrumado, etc. Sabe o que ele fazia? Ele chamava Wellington. Wellington, um negócio assim. Sabe o que ele fazia? Eu começava ali na Rua 4. Na Rua 4 tinha muito turco, né? Tinha muitas lojas na Rua 4, ali de um lado do outro, era bem movimentada mesmo, a Rua 4. Aí, no começo da loja, no começo da rua, ele roubava a mala. E ele chegava no fim da rua com a mala cheia. Ele ia passando... Ia roubando e botando na mala. O bicho era esperto, viu, rapaz? E ele vendia as coisas por os companheiros. Eu mesmo comprei muita coisa dele barato. Entendeu? Eu falava para você assim, Elias. Chegava assim, ele falava. Você calça quanto? 41. Que jeito você quer o sapato? Tal. Ele... Trazia o sapato para você. Preço e custo. Ele amava um preço bom. O que você precisasse, falava com ele que ele arrumava. E ninguém sabia realmente. E ele andava, não dava alinhado mesmo, andava alinhado. Né? Então é uma laranja, né? E a mulher que olhasse ali, não, filha? Mas ele era vagabundo ao extremo, o caboclo. Tinha uma aparência, mas não prestava. Amém? Fala, Neto.
Só complementando um pouco mais o que o senhor acabou de fazer o comentário aí, uma das partes mais importantes, se não a mais importante que eu achei, foi quando o senhor falou que quando ele fala o pão da vida, né, não é aquele pão que desceu na época de Moisés. Não foi, ou seja, não foi a carne que desceu, e sim o espírito dele. E o quanto é importante que a gente alimente desse espírito. E alimentar desse espírito é justamente isso, pensar no que Jesus está falando com a gente. Né? Ele tem um pensamento, ele tem uma forma de pensar, ele falou alguma coisa. A gente tem que pensar no que ele falou, no que ele está pensando.
Entender. Pega, Neto, um versículo que ele falou, e aí você às vezes deita, dorme, ao deitar para dormir, repete aquele versículo várias vezes. na sua mente, tentando entender. Só isso, você já começa. Todo dia você tem um pensamento novo. Bem? Por exemplo, eu sou o pão que desceu do céu. Senhor, o que eu preciso entender disso? O Senhor é o pão da vida. Como que eu faço? Como que eu tá? Aí você está conversando ali e tem de dorme. Outro dia você pega outro versículo, outro dia você pega outro. Amém? O certo é que isso vai tirar os nossos pés do laço. Vai fazer você uma pessoa sábia. Uma pessoa simples, no entanto, perspicaz. Ou seja, o que é perspicaz? Esperto. Macaco, velho, não bota a mão na cumbuca, não. Então, simples, no entanto, esperto. Não vai caindo em qualquer um, não. Amém? Não vai caindo em qualquer um. Tá, né? Pega o microfone aqui, dá pra Danilo ali, ó. Danilo, valeu, Danilo. Quantas horas, meu? Vai me ajudando aí. Vai me ajudando na hora aí.
Valeu, irmão. Eu gostei muito, assim. Essa questão da gente alimentar o espírito. Eu concordo com o Neto. Isso aí vai. É o que vai ajudar a gente a ter força para não errar tanto, né? É. Para fazer a coisa certa, né?
Você medita muito? Você medita?
Não.
Não?
Hoje eu só tá comentando aí por falar que é coincidência, não. Esse versículo aí na minha mente. Aquele que se alimenta de mim verá por mim. Mas ele veio e passou. Eu não atinei para meditar nisso aí. Isso eu falo à noite. Eu falei, nossa, eu tava pensando nesse versículo hoje cedo e deixei passar. Amém. Aí o senhor comentou ele na reunião e eu lembrei. É uma prova de que se eu meditasse, se eu importasse, eu ia ficar batendo em cima dele. Amém. A ponto de tirar muito proveito disso aí, né? De entender, né?
Amém. Alessandro. Alessandro, você medita muito, Alessandro?
Não, senhor.
Alô.
Não, senhor, não medito.
Não medito?
Muito pouco.
Você acha que uma pessoa tem condição, nós, a igreja, como é que a igreja pode ser espiritual?
Amém. Foi um detalhe mais importante para mim, que chamou minha atenção, foi isso. Porque como que a gente vai ser espiritual se a gente não medita, se eu não pensar, se eu não meditar? Na meditação que a gente alimenta o espírito, né? Fortalece.
Aquele que não anda pela carne, anda pelo Espírito. O espiritual é aquele que anda pelo Espírito. Andar pelo Espírito é andar pelo seu pensamento. E o seu pensamento? Você adquiriu ele aonde? Você está andando pelo seu mesmo? Então você vai se lascar. Se você pensou, você adquiriu o Espírito de Deus, você adquiriu o pensamento de Deus. Amém? Dá para o Luiz aqui. Luiz está doidinho para falar.
Amém.
Espiritual. Né? Que não senta numa roda do escarnecedor, que não anda no conselho do ímpio. Amém? Que a palavra está no seu coração. Como que ela entrou? Fala, Luiz.
Amém. O que mais me chamou a atenção foi essa questão de que, muito além de só não fazer as cagadas, as coisas erradas, pensar é a maneira que a minha alma se alimenta.
O Luiz estava orando aqui, alguém teve uma visão, não sei se foi a Carmen ou o Vitor. O Luiz estava orando aqui, e o Luiz estava, uma semana aí que o Luiz estava desesperado. Ele estava querendo o Espírito de qualquer jeito. Ele estava desesperado. Senhor, dá-me do seu Espírito. Ah, Senhor, dá-me do teu Espírito, Senhor. Eu estava aqui meio bravo. Aí, tinha mais gente, assim, orando. Aí disse que um anjo entrou com uma vasilhinha. Certamente ele ouviu a oração, né? E ele entrou com uma vasilhinha cheia de óleo. Óleo. O que é o óleo? Simboliza o quê? O Espírito. Aí ele veio, desceu e passou pelo Luiz. E o Luiz pedindo, o Espírito de qualquer jeito. E ele passou pelo Luiz, não deu o óleo para o Luiz, não. Aí foi dar o óleo para alguém que estava... Aí eu acho, mas por que Deus deu essa visão? Quando ele me contou, eu entendi perfeitamente. O Espírito não é dado, assim, ó. Pegar assim, né? Dá um... Eu quero 100 gramas de Espírito. Agora, né? Não. O Espírito, ele é dado... Luiz, se você pediu, quem sabe Deus está ouvindo a sua oração. Só que Ele vai dar o Espírito para você da forma correta. Minhas palavras são Espírito e vida. Então, se você meditar, se você se alimentar do pão que desceu do céu, do Espírito, alimentar, do seu interior vai sair o quê? Espírito. Rios de água viva. Amém? Então você vai ser espiritual. Dessa forma. Amém? Mais alguma coisa?
Não, amém. Isso aí para mim foi muito, muito importante, porque a gente quer na força, né? A gente quer ser espiritual na carne.
É.
E não tem como, igual o senhor falou lá em Fortaleza, eu achei muito interessante que ter o Espírito de Deus é eu ter, qual que foi a palavra certa? Eu ter a consciência, eu ter o caráter de Jesus Cristo.
Isso.
Formado em mim.
Isso.
E o caráter de Jesus Cristo ninguém adquire na força. É.
Lá, nós falamos disso lá, hein?
Lá em Fortaleza.
Pois é, eu sinceramente eu não lembro, né? Mas é a mesma coisa, não é? A igreja vai adquirir o Espírito de Deus, ela vai adquirir o caráter de Jesus Cristo, a personalidade, o caráter de Jesus Cristo. A água vai limpando, né? A pessoa vai transformando. Quem de mim se alimenta? Eu alimentei dele, me tornei igual a ele. Assim que Jesus falou, eu alimentei do Pai. Né? Nós explicamos aqui agora mesmo. Amém. Meu relógio está parado mesmo, Toninho. Quantas horas, Toninho? Vamos curvar nossas cabeças. Quanto? 9:05. Pronto. Amém? Amém? Amém, Mariela? Tudo em riba, filha? Amém, filha? É por aí ou não? Você medita muito? Você medita muito? Não? Vai meditar. E a gente... É uma verdade. Como pode adquirir a igreja, adquirir o Espírito de Deus. De outra forma, sem se alimentar do Espírito de Deus. Como que a igreja pode ser espiritual? Pela letra, pela força. Sabendo apenas o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode. Nem sempre o que eu posso é justo. Nem sempre o que eu posso eu devo fazer. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E esse convém ou não convém vai aparecer exatamente através da minha meditação, através do meu pensamento. Em julgar, analisar, pensar. Na palavra, nesse pão que deu exatamente para me dar a vida. A vida que eu preciso viver. A vida com Deus. A vida que eu preciso viver. Se a vontade do Senhor é que eu viva, irrepreensível, se a vontade do Senhor é que eu viva, produzindo bons frutos, sendo útil, se essa é a vontade do Senhor, nós vamos adquirir esse fruto, nós vamos comer esse pão, meditando, pensando, olhando para cima, olhando para o céu, tentando colocar ali, cada dia um pouco mais. Senhor, eu entendi isso, guarda para mim. Senhor, eu entendi isso e isso é precioso demais. Senhor, eu entendi isso e isso é uma riqueza. Guarda para mim, Senhor. Não permita que eu lance aos porcos as minhas pérolas. Ajuda-me, Jesus, gostar, amar, apreciar esse pão, que embora sendo ácido, é muito precioso. Às vezes, a sua aparência engana. E nós passamos por cima, não entendendo que ali, se buscarmos, vamos encontrar coisas preciosas. Um pouco daquilo que o Senhor nos falou hoje, né? Um pouquinho, eu creio que o Senhor nos falou hoje. A riqueza, a fonte da vida está no que Jesus falou. Porque ele não falou sem pensar. Ele não falou sem meditar. Amém, Jesus. Obrigado. que eu realmente aceite o Senhor como o pão que eu preciso me alimentar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Estavam nele, vimos a nossa esperança, a salvação. Creio que o Senhor Jesus veio para cumprir a sua missão nessa terra e cumpriu, nos mostrou seu reino e com sinais que estavam nele vimos a nossa esperança, a salvação. Tinha chegado a chance de nascermos da água e do Espírito. Te cremos, seremos um com Ele, homem celestial. A chance de nascermos da água e do Espírito, se cremos, seremos um com Ele, homem celestial. Creio que Senhor Jesus veio para cumprir a sua missão nesta terra e cumpriu, nos mostrou o reino e com sinais que estavam nele. A nossa esperança, a salvação, tinha chegado a chance de nascermos da água e do Espírito. Se a chance de nascermos da água e do Espírito, se queremos ser.
Obrigado, Deus, é por tudo que o Senhor nos tem feito. Os dias do fim seriam dias difíceis. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Por quê? Quem poderia hoje ser um enviado de Deus? Quem Deus poderia enviar? Estaríamos nós prontos. Dizer, Senhor, essa igreja se preocupa em ser enviada. Essa igreja se preocupa em ser enviada. É que nós sejamos, então, treinados, preparados, pudéssemos ficar em condições de qualquer hora, qualquer momento, ser enviado por Deus, para poder falar aquilo que você meditou, aquilo que Deus colocou no seu coração. Muitos necessitados, oprimidos, aflitos, cansados, muitos, eu tenho certeza, necessitados estão esperando, precisando, às vezes entre nós mesmos, às vezes entre nós mesmos, por um enviado de Deus. Alguém que fale a palavra de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, é que vindo a nós, o Senhor encontre não só um, mas muitos em condições, de falar a palavra. Amém? Deus abençoe vocês. Abra, né, o seu coração e busque a Deus. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.